Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 16 de setembro de 2014, 15 horas e 38 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa, lendo os expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 239 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 1000, ratificando. Comunica veto ao PL número 191 de 2011. Mensagem número 240 de 2014 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 1266 de 2012. Mensagem número 241 de 2014. Poder Executivo. Comunica veto ao PL 1611 de 2010. Mensagem número 242 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1460 de 2013. Mensagem número 243 de 2014 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015. Mensagem número 244 de 2014 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2012-2015, aprovado pela Lei 4.742, de 29 de dezembro de 2011. Mensagem número 245, de 2014, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que autoriza o Distrito Federal a transferir imóveis de sua propriedade ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal, FGP-DF, e da outras providências. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante. Institui e inclui o Dia da Pessoa com Altas Habilidades, ou superdotação, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a colheita da família. Projeto de lei, deputado Rony Nemer. Inclui no calendário de eventos do Distrito Federal a cavalgada dos Deleuze. 11 requerimentos da deputada Helena Pedrosa. 7 indicações do deputado Paulo Roriz, 1 requerimento da deputada Arlete Sampaio e outros, que requer a realização de audiência pública para debater a regularização fundiária e urbanística de São Sebastião. Projeto de lei, deputado Alírio, declara a Banda Sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal, também denominada Banda de Música Capitão Natanael Viana Aguiar, Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. E uma indicação do deputado Alírio Neto. Vou à ata, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão do Tacrefio, apoio ao plenário, setor de tramitação, ato súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 74ª Sessão Ordinária, em 11 de setembro de 2011. De 2014, 11 de setembro de 2014, se fosse 2011, estava um atraso danado. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a redação da referida ata.
Acolho a questão de ordem, dou como lida e aprovada a redação final, a redação da ata do dia 11 de setembro de 2014. Até o momento, temos 5 parlamentares em plenário. Não temos quórum para início dos comunicados de líderes, para abertura de comunicado de líderes. Está suspenso por 5 minutos. com 6 parlamentares presentes a coro, daremos início aos comunicados de parlamentares. Deputado Alair Francisco, deputada Liliane Roriz, deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputado Asni Derrori, deputado Agaciel Maia. Quero convidar para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio pede para ser transferido. Convido deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, fará uso da palavra? Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputada Alírio Neto. Deputada Alírio Neto não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Pela liderança do PT. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Abertura da galeria, por favor.
Obrigado, deputada Celina. Solicita a segurança que abra a porta da galeria. Lamento, porque às vezes a gente entende ao sumir a casa que naturalmente está aberto. Peço desculpa, viu, deputada Celina? E peço a segurança que libere a porta da galeria. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu encontrei no dia de hoje uma trabalhadora, deputada Garcia Maia, numa situação desesperadora. Ela trabalhou num programa que tinha aí, que tem um determinado candidato que fica o tempo todo na televisão falando desse programa, que é o famigerado DF Digital. Ela trabalhava na Fundação Gonçalves Ledo, deputada Arlete, que era dirigida por um cidadão chamado Jafé. E que a polícia deu um bote por lá, descobriu que teve um desvio fenomenal de recursos. As pessoas que administraram aquele contrato fizeram de maneira errada, roubaram o dinheiro público, a fundação foi dissolvida pelo Ministério Público, e esses trabalhadores, cerca de 3.500 trabalhadores, estão até hoje sem receber um centavo sequer, um centavo de indenização trabalhista que eles tinham. Todos já ganharam na justiça. Essa senhora me dizia hoje de que o recurso que a fundação deve para ela é algo em torno de R$ 56 mil que estão devendo. Só para uma desses 3.500 trabalhadores deve R$ 56 mil. Tudo do famigerado DF Digital. Tudo fruto de uma gestão fraudulenta. Tudo fruto dos desmandos que aconteciam aqui no Distrito Federal. Mas, na verdade, pelo crime que eles cometeram contra aqueles trabalhadores, o ideal é que os idealizadores daquele famigerado projeto, os senhores Alci Lucas e outros, deveriam estar na cadeia hoje, pelo mal que eles cometeram contra aqueles trabalhadores. Porque é realmente uma situação absurda. São 3.500 trabalhadores que trabalharam no famigerado DF Digital, que pertenciam a essa maracutaia chamada Fundação Gonçalves Leto, que desviou milhões de recursos do dinheiro público e que não quitaram as obrigações trabalhistas com aqueles trabalhadores. Portanto, é realmente uma situação criminosa o que aconteceu com aqueles trabalhadores. É realmente uma situação absurda de um crime praticado contra eles. Mas esse é mais um das centenas de crimes que foram praticados contra trabalhadores no Distrito Federal. Dito isso, presidente, eu quero abordar mais um assunto. Quando, de vez em quando, eu tenho assistido os programas de televisão, e é engraçado, deputado Arlete, é que a gente não vê nada de novo. Deputado Garcia Almeida, na verdade, Rodrigo Hollenberg e os outros estão dizendo que vão fazer o que a Guinelli já está fazendo. Porque quando eles falam de escola integral, nós já estamos implantando. Braslândia mesmo toda já está implantada, escola em tempo integral. Quando eles falam de creche, nós já entregamos 28. Quando eles falam de BR Transporte, nós já entregamos a linha Sul. E estamos já agora iniciando as obras da linha Oeste e licitando a linha Norte. Quando eles falam, e o interessante é que eles falam o mesmo número de quilômetros que nós estamos fazendo da linha do metrô. Afinal das contas, eles querem enganar quem? A verdade é que eles não têm proposta, não têm projeto, não têm absolutamente nada. E pensa que vão ganhar a eleição sem ter nenhuma proposta de novo, sem ter absolutamente nada a mostrar para a população do Distrito Federal. Porque o que eles estão prometendo, nós estamos fazendo. O que eles prometem não é proposta, nós já estamos fazendo. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão, pelo prazo de 3 minutos.
Senhor presidente.
Só um minutinho, deputada. Só um instantinho.
Senhor presidente.
Só um instantinho, deputada. Desculpa, eu... Tá. Com a senhora a palavra, desculpa.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos aqui discutindo há alguns meses, aqui nessa casa, a questão da isenção da taxa do personal trainer. Um projeto de lei de minha iniciativa, mas que não é, deputado Roberto Negreiros, tão pioneiro. Tem outros estados que também está tramitando a lei. Tive a oportunidade de conversar com o deputado de Goiás, que também propôs a lei, que também está tramitando no estado. E acho que é uma discussão importante de ser feita. Talvez as pessoas se acostumem com as coisas que são erradas. E é para isso que essa casa de lei tem que fazer justiça. Eu sou presidente da CAE, senhor presidente. E eu relatei 40 projetos de servidores. Sempre do lado do trabalhador. Nunca do lado dos empresários. E quero falar desse projeto como usuária. Não sou aquele ser humano que quer discutir um projeto que sequer pisou no pé na academia. Sou usuária. Senhor presidente, nós estamos, inclusive, discutindo algo que é ilegal. Como é que o senhor paga R$7 a hora aula e, na hora de cobrar a hora aula do personal, cobra 40? Como é que você tem um mínimo para pagar para ele e, na hora de cobrar, cobra 40? E você sabe qual que é o problema? As grandes academias descobriram um grande rendimento, um grande faturamento em cima de uma mão de obra, em pleno século XXI, escrava. E aí eles falam, não, mas ele ganhou o dinheiro. Mas a hora dele é livre, é dele. Ah, mas está usando a minha academia. Está está usando mesmo, mas eu que sou consumidor, estou pagando. Nós não estamos falando aqui do personal entrar lá dentro e levar um aluno que não fosse da academia para usar. Eu estou falando de um aluno matriculado, que se as academias do Distrito Federal vendessem realmente a mão de obra, que é a locação do espaço, até porque o alvará fala isso. O alvará do qual hoje os proprietários de academia têm, fala que é locação lá para a prática esportiva. E que não pode sublocar. Se não pode sublocar, quando ele cobra do personal, ele está cobrando uma sublocação. E é por isso que ele não emite imposto, não paga nada. E ainda quer discutir, que acha que é legítimo. Legítimo onde? Nós estamos falando de uma taxa que não tem nem tributo. Como é que a casa de lei que faz lei, vamos rasgar as leis? Olha, ninguém mais paga imposto aqui. Ah, mas o personal tem que pagar. Ele tem mesmo, como autônomo.
3 minutos.
Se eu sou usuária do serviço, senhor presidente, eu já estou pagando. E se hoje os donos das academias estivessem vendendo o serviço, que é a locação do espaço, eles não teriam que estar preocupados com isso. Tem academias, inclusive, que isentaram a taxa e estão assim de aluno, porque descobriram que quem mantém muitas vezes o aluno dentro da academia são os profissionais, são os personais. Então, assim, eu acho que é tão esdrúxulo a gente vir discutir uma coisa que é ilegal que está acontecendo, que eu quero aqui chamar a reflexão de todos vocês. O projeto está na pauta, eu sei que aqui cada um vota conforme a sua consciência. Tá? Tem alguns votam aqui de, né, conforme talvez interesses e escusos. Mas eu quero colocar aqui. Não sou de nenhum partido de trabalhador. Mas tenho respeito por todos eles. Porque nunca votei contra trabalhador. Então, queria pedir. Temos 4 emendas que nós estamos adequando o projeto, melhorando aí o texto. Para que a gente consiga realmente votar isso com o merecimento que esses jovens, senhor presidente, inclusive estão sendo demitidos das academias. E eu quero te falar, isso não é prejuízo para as academias, não. São só algumas. A maioria delas não fazem essa cobrança ilegal. Muito obrigado.
Deputada Celina, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência é de um partido que tem uma história de luta ao lado dos trabalhadores, o PDT. Então, apenas permite a liberdade pela amizade. Então, Vossa Excelência está num partido que tem uma história de compromisso. Não é o meu partido, mas eu tenho inúmeros amigos e respeito profundamente. Convido para fazer uso da palavra o deputado H.C. Almaia pela liderança do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, um dos assuntos que me traz à tribuna desta casa hoje é a respeito da Vicente Pires. Eu estive lá, deputado Arleto, esse final de semana, e com a ameaça do início das chuvas, os moradores de Vicente Pires estão preocupados com a falta de infraestrutura. Foi transformada, em 2009, a Vicente Pires na 30ª região administrativa do Distrito Federal, quando foi desmembrada de Taguatinga. A cidade nasceu como rural, Colônia Agrícola Vicente Pires, uma expansão da área de produção da Colônia Agrícola de Águas Claras. Até hoje, claro, numa proporção bem menor, é produzido hortifruti e granjeiros, leite de cabra, queijo, feijão, milho e até vinho. A já famosa feira do produtor de Vicente Pires, que funciona nos fins de semana, das 6 às 4 da tarde, foi criada pela comunidade e é o local onde podemos encontrar produtos frescos, com preços atrativos. Tanto que moradores de outras cidades, semanalmente, vão até a feira do produtor para fazer sua feira. Vicente Pires, com uma localização privilegiada, hoje abriga uma enorme população. Conta com cerca de 20 mil residências, o que representa uma população estimada de quase 100 mil pessoas. No entanto, a população de Vicente Pires sofre com a falta de serviços básicos. sofre com a falta de infraestrutura adequada. É preciso que o governo dê mais atenção àquela comunidade. Mais policiamento, mais escolas, creche, posto de saúde e UPA. Área de lazer e melhoria na infraestrutura da cidade, que nasceu na informalidade. Com a chegada das chuvas, os moradores já aguardam, senhor presidente, novos transtornos diariamente, pois sem rede de captação de águas pluviais, o trânsito, que já é caótico, se transforma numa situação de perigo constante. Essa, acredito, é a maior preocupação dos moradores de Vicente Pires, que precisa de uma atenção imediata. É preciso agilizar a regularização da área, apoiar os chacareiros que não parcelaram seus terrenos, estimulando a manterem a produção agrícola. É preciso fortalecer o comércio que gera emprego e renda para essa região. É preciso, nobre deputado Chico Vigilante, é preciso que o nosso governo também priorize as obras emergenciais de Vicente Pires, pois outros 4 anos virão e a situação estará ainda mais grave.
Deputado Adacel Maia, Vossa Excelência me permite aí eu acrescentar algumas palavras no discurso, Vossa Excelência?
Com satisfação, recebo a parte de Vossa Excelência.
Deputado, o senhor vem aqui falar de Vicente Pires, uma cidade, junto com Tabatinga, com Águas Claras, que foi criada, né, nesse projeto de pessoas que precisavam de uma moradia. As benfeitorias que tem naquela cidade foi feita, a maioria, pelos próprios moradores. Uma cidade que está consolidada, que o senhor acaba de enumerar aí várias coisas que precisa o Poder Executivo, que lá atrás foi omisso quando começou a se parcelar particularmente aquelas chácaras, se fazia que estava tudo bem, o Poder Público não tomou as providências que deveria ser tomada, e ela ficou uma cidade que tem os moradores, que tem suas residências, mas que tem muitos pontos de interrogação. E um dos pontos de interrogação que a gente tem que enfrentar e resolver é a questão da escritura. E nós sabemos que os moradores daquelas casas, a Secretaria de Habitação já deu o entendimento que vai fazer o parcelamento e o recebimento daquelas áreas, mas a gente não dá para ficar esperando. O cidadão que mora ali quer pagar pelo seu lote, mas quer pagar também um preço justo, porque 99,9% que tem lá foi feito pelos moradores. E cabe agora o Estado, que o governo federal já fez uma parte, o governo do Distrito Federal outra, o governo do Distrito Federal comprou aquela área que era particular, né? Já se acertou para agora poder fazer e receber. E fazer também, entregar as moradias e escriturar aquelas casas. O senhor traz aqui um tema muito importante. E esta casa aqui tem que se fortalecer em cima desses temas. Eu vi ali agora a deputada Arlete Sampaio querendo fazer uma audiência pública para a gente resolver a questão de São Sebastião, que é também a questão da escritura daquelas casas. É o mesmo tema que Vossa Excelência traz aqui. O senhor está de parabéns. Está de parabéns, porque nós temos que enfrentar essa questão fundiária do Distrito Federal. O senhor enumera vários problemas, mas não tem coisa mais sagrada que a escritura da casa. Queria apenas acrescentar que nesta tarde aqui o senhor traz um tema revelante para a sociedade de Tabatinga e para os moradores de Vicente Pires.
Presidente, eu queria um pouquinho da tolerância, mesmo porque nós estamos aguardando o quórum, e também usar parte, com exceção do nosso nobre deputado Patrício, que bateu o recorde numa parte nossa na sessão passada. Então eu quero falar de outro assunto, que é o pedido de apoio em prol do auxílio saúde para a carreira de assistência à educação. O benefício do auxílio saúde, no valor de R$ 200,00, foi concedido à carreira do magistério pela Lei 4.862, de 3 de julho de 2012. Portanto, há mais de 2 anos, tal valor é sem desconto e é concedido também aos professores de contrato temporário. Depois dessa concessão, criou-se um clima insustentável, pois dentro da mesma secretaria, com apenas duas carreiras, uma ganha e a outra não, deputada Arlete. Além do que, houve também reajustes diferenciados, como no ano de 2012, onde a carreira do magistério recebeu 13,98%, mais o auxílio de saúde, e a carreira de assistência recebeu apenas 1,19% de reajuste, dados esses passados pelo próprio pessoal que exerce essa carreira. O auxílio saúde para a carreira de assistência à educação, mesmo que tardiamente, representa mais do que o reajuste concedido e será concedido nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 juntos. No dia 8 de abril de 2014, ou seja, desse ano, toda a categoria esteve aqui na Câmara, deputado Vasni, e houve um acordo entre a base governista e a comissão dessa casa e o GDF de que o auxílio saúde seria concedido no mês de agosto, agora próximo passado, por meio de um decreto do governador.
Me dê uma parte na sua fala.
Uma parte, a Vossa Excelência.
Eu participei da negociação quando foi deliberado. Só um minutinho, colegas. Aqui ao plenário foi concedido pela sociedade aos parlamentares que representam a população. Eu peço considerações, compreensão da parte de vocês. Houve realmente uma negociação onde, de fato, no mês de agosto era previsto a emissão do decreto por parte do governador em função do que o regime jurídico único já previa, ou seja, a Lei 840 já previa. Portanto, é uma luta absolutamente justa, é uma luta absolutamente legítima. Naturalmente, o plano de saúde não é apenas para os professores e não é apenas para os auxiliares, a carreira de auxiliares, é para todos os servidores do complexo do GDF. Tanto é verdade que o regime jurídico único previu a todos, mas o governo, mais do que isso, assumiu o compromisso de começar o plano propriamente dito pela carreira da assistência da saúde. Melhor, da assistência da educação, perdão. Então, não era nem mais a questão dos R$200, era a implantação do programa de plano de saúde a partir do mês de agosto, na forma de decreto. Isso foi a negociação que foi firmada da direção do sindicato, acompanhado por esse deputado que vos fala e pela deputada Érica Cocai e a direção do sindicato dos auxiliares de educação. Apenas para corroborar e explicar a nossa participação nesse processo.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e sei do poder, da experiência que Vossa Excelência tem nessas negociações e por ser o presidente da casa e um homem extremamente competente, preparado e respeitado por todos nós, deputados e população e o próprio governador, pedi a Vossa Excelência para dar mais uma carga junto ao governo, porque precisamos que esse benefício auxílio de saúde seja concedido imediatamente. Acabando com a discriminação e insatisfação presente na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, só para concluir a minha fala, eu e Vossa Excelência, como os dois economistas deputados dessa casa, nós apresentamos um projeto muito bem estudado e estruturado, que é o que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do governo do Distrito Federal, onde nós fundamentamos a necessidade de que todas as renúncias fiscais do governo passem previamente por uma análise econômica dos economistas. Vossa Excelência, como economista, tá certo? Um dos melhores economistas do Brasil, e com a ajuda da nossa equipe, fizemos esse projeto, que é um projeto que preserva principalmente o executivo e o legislativo. Mas não foi assim entendido pelo executivo. O executivo vetou o nosso projeto, que a autoria é minha e de Vossa Excelência. Portanto, eu queria fazer um apelo aos colegas, que trata-se de um projeto apenas para se aperfeiçoar, dar mais eficácia e mais transparência a essas renúncias fiscais, que a gente consiga derrubar esse veto. Portanto, era isso que eu tinha a falar hoje à tarde, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Garcia Maia. Convido para fazer uso da palavra vou chamar novamente os parlamentares que estão inscritos na qualidade líderes, para que depois essa presidência não seja cobrada. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Indago, parece que só um minutinho, deputada Arlete. Só o deputado Dr. Michel, pela liderança do seu partido. Deputado, vocês têm que resolver, porque vocês estão no mesmo bloco. Qual dos deputados que falará pelo bloco? São do mesmo bloco. Tá bom. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Senhor presidente, eu queria, na condição de líder do governo, fazer um apelo a todos os parlamentares que estão em seus gabinetes para que nós possamos descer para o plenário para proceder à votação de projetos que nós julgamos absolutamente fundamentais nessa tarde de hoje. Na reunião de colégio de líderes, a liderança apresentou o pedido para inclusão, que eu faço a Vossa Excelência nesse momento, para inclusão esta pauta dos seguintes projetos de lei. O primeiro item é a discussão e votação do projeto de lei número 1980 de 2014, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual. O item número 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1986 de 2014, também abre crédito suplementar e orçamentário anual. O item 3, discussão e votação do projeto de lei 1989/2014, que altera a lei 4.276. Na verdade, esse projeto adequa a lei de diretrizes orçamentárias no sentido de acolher um projeto de lei que nós já votamos aqui, que já é lei, que diz respeito à possibilidade dos recursos do Fundo de Saúde serem utilizados em publicidade institucional daquela secretaria. Então, adequação da LDO. O item 4, discussão e votação do projeto de lei 1997-2014. O item 5, discussão e votação do projeto de lei 1998-2014. E o item 6, discussão e votação do projeto de lei 1999, que também é uma lei que abre crédito suplementar. Então, são esses projetos do Executivo que nós pedimos à Vossa Excelência para que sejam votados esta pauta na tarde de hoje. Além disso, senhor presidente, também quero fazer, em nome pessoal, um pedido a todos os colegas parlamentares para que nós possamos votar na tarde de hoje também o PDL número 266/2014, que diz respeito à concessão de título de cidadão honorário a um médico da nossa capital, extremamente conhecido de todos, sobretudo dos estudantes, das pessoas que formaram pela UNB, onde ele foi professor de cardiologia. Então, trata-se do título de cidadão honorário, professor Juniberto Paiva Campos, que está marcado para o dia 26, que em função dessa situação que nós estamos vivendo na casa, de não haver discussão nas comissões, etc., eu vou pedir aos colegas que aceitem a votação nessa tarde para que eu possa, todos sabem que eu não sou mais candidata e, portanto, esse é meu último mandato, para que eu tenha tempo hábil de fazer essa cerimônia no dia 26 de setembro, quando já está marcada. Por último, eu quero também pedir a título pessoal para que nós votemos, além dos requerimentos de todos os parlamentares que estão na pauta de hoje, o requerimento de número 3383/2014, que diz respeito a uma audiência pública para o debate da situação da regularização fundiária de São Sebastião. Então, senhor presidente, eram essas questões que eu gostaria de tratar na tarde de hoje, mais uma vez reiterando o nosso pedido a todos os parlamentares que se encontram em seus gabinetes para que nós possamos proceder à votação na tarde de hoje. Muito obrigada.
Nos termos da... Só um minutinho, deputada Celina Leão. Nos termos da negociação no Colégio de Líderes, essa presidência encaminha pelo deferimento da questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria que ou colocasse o mesmo número de profissionais de educação física, como tem o mesmo número de proprietários de academia aqui dentro, ou retirasse todos.
Deputada, essa presidência procura sempre ter uma atitude respeitosa com cada um dos senhores parlamentares. Essa essa presidência identifica a presença de 3 representantes da categoria e, portanto, deixa a Vossa Excelência na liberdade de convidar 3 representantes do sindicato. Eu só peço que, nos lugares que os senhores deputados estão, que não chegue, porque senão isso acaba prejudicando o andamento dos trabalhos. Estando lá para dialogar, conversar, pedir explicações, não há por que ser obstruído. Portanto, essa presidência acolhe em parte a questão de ordem, Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiro, em tempo que convido o representante, só um minutinho, o representante pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano para assumir a tribuna. E questão de ordem, deputado Roberto Negreiro. Deputado doutor Michel vai assumir a liderança? Deputado Roberto, por gentileza, questão de ordem.
Senhor presidente, com toda a vênia a nobre líder do governo, eu gostaria, como eu não tive oportunidade, de nem subir ao meu gabinete o PL 1989 de 2014, que ela pediu para ser votado hoje. Eu sou relator tanto na CCJ como na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu pediria para que eu pudesse, pelo menos, que não fosse votado hoje, e eu me comprometo em colocar meu relatório na CCJ da terça-feira, e se for necessário, na Sedeste Mate, eu convoco, como presidente dessa comissão, uma extraordinária, ou aqui mesmo em plenário.
Deputado, eu peço a Vossa Excelência que essa decisão que o presidente tomou, ela foi submetida ao Colégio de Líderes, e inclusive o líder do seu bloco, do seu partido, estava presente. Essa presidência não tem nenhuma dificuldade no encaminhamento. Só peço também que Vossa Excelência converse com os colegas líderes para que possa nos orientar melhor à mesa. Portanto, eu darei logo mais um encaminhamento à questão de ordem, Vossa Excelência. Com a palavra, deputado doutor Michel.
Alô? Senhor presidente, desculpe, deputado.
É porque eu já havia chamado, deputado Eliane. Após a manifestação do deputado doutor Michel, eu daria a Vossa Excelência a questão de ordem.
Senhor presidente, se o senhor me permite, eu passaria a questão de ordem pela primeira, não tem problema. Até porque nós estamos diante de uma dama e de uma excelente deputada.
Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, desculpa, deputado Michel. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência também, inclusão a esta pauta, de um PDL também, 248 de 2014, e do PL 1907 de 2014, senhor presidente.
Deputada Eliana Pedrosa, quanto ao PDL, não há problema nenhum. Eu só tenho que ver qual é a dificuldade do projeto de lei e logo mais eu darei a resposta, Vossa Excelência, do projeto de lei. Só porque nós recentemente acolhemos a questão de ordem da deputada Celina Leão, iremos seguir o mesmo critério. Se vencer os prazos em comissões, porque, como a Vossa Excelência testemunha, nós temos procurado maximizar ao máximo o entendimento que as matérias passem pela comissão. Em função desse período eleitoral, a presidência só tem tido esse cuidado para que a gente não esvazie as atribuições que, de fato, as comissões
já
têm.
Já foram vencidos os prazos na comissão.
É porque eu não tinha informação, já havia solicitado a minha assessoria, antes mesmo de Vossa Excelência fazer a questão de ordem, mas se o assessor tinha me passado, eu já havia solicitado. Eu só não tinha obtido a resposta ainda. Só um minutinho, deputado. Deputado doutor Michel, por gentileza, pela liderança do seu bloco.
Senhor presidente, meus pares, todos os presentes, eu queria aqui parabenizar o deputado Gaciel Maia por essa demanda que ele traz do pessoal da carreira de assistência e educação, porque realmente eu quero aqui junto contigo, viu, Gaciel Maia, me obrenhar a você e não poderia esperar uma diferente, você realmente sempre pegando as causas justas e trazendo para esse plenário. Queria cumprimentar o pessoal aí do metroviário, que realmente é um absurdo uma situação dessa. Eu já falei mais de 10 vezes aqui. O indivíduo tem que estudar, depois tem que implorar para ser nomeado. Tem que parar com essas coisas, pô. Foi concursado, vamos chamar o povo, vamos botar para trabalhar, e ainda mais precisando. Então eu quero aqui me ombrear aos senhores e o que for necessário fazer para que nós consigamos esse pelo aí 71, colocar vocês para trabalhar, pode ter certeza que nós o faremos aqui, bem como a questão da saúde, isso é importante. O servidor público não pode ficar sem plano de saúde, ainda mais na saúde que nós temos hoje no Brasil. Porque muito se fala da saúde do Distrito Federal, é na saúde do Brasil. Nós precisamos de um plano de saúde, apesar que eu acredito que nós temos que fazer uma lei aqui, porque os planos de saúde estão pior do que o SUS. Mas vamos lá, senhor presidente. O que eu tinha a falar hoje são dois assuntos, um é rápido e o outro também. Eu queria falar a respeito de uma situação que está acontecendo lá na Fercal, que nós não poderíamos perder de vista que a Fercal é a 31ª região administrativa do Distrito Federal, onde aquele povo foi esquecido por mais de 56 anos. É entre as cidades mais antigas do Distrito Federal e está passando por uma situação de dificuldade. Eu queria conclamar o senhor, bem como meu amigo Chico Vigilante, se possível usar aquele telefone vermelho, para que a gente dê uma olhada, Chico, na situação da questão da água na Caesb. A água é uma água salobra e as contas estão vindo altas, mas altas ao ponto deles não estarem dando conta de pagar. Porque a rede é velha, a rede é antiga, a rede estoura e o pessoal está passando por uma situação de dificuldade. Então, nesse momento, eu conclamo ao meu amigo Otton, que é presidente da Caesb, para que dê uma olhada na situação dos moradores da Fercal. Eles estão passando por uma situação de dificuldade na questão da água. Quando não tem água, é difícil. Quando tem água, a água é salobra. E quando tem a água salobra, o preço chega a R$ 2.000, R$ 2.500. Alguns lá estão pagando, aliás, não estão nem pagando. Precisamos, então, de juntar aqui os parlamentares, porque todos aqui somos responsáveis por essa situação no que tange ajudarmos aquela população. Não podemos aqui ficarmos de braço cruzado aonde tiver um da sociedade sofrendo, e é o caso hoje da Fercal, e os moradores da Fercal estão passando. Esse é um assunto. O outro assunto também tange a Fercal, senhor presidente, é a questão da segurança pública. Lá a situação está danada. E aí eu quero me ombrear a você, viu, Patrício, na questão da polícia militar. Eu acredito que chegou o momento de resolver. Mas vamos resolver também, viu, Patrício, a questão da sociedade da Fercal. Nós aqui lutamos, e você foi um dos que sabe, o Joey Vale também sabe da nossa luta, para criar o batalhão rural. Criaram o batalhão rural e botaram dentro da polícia ambiental. E aí virou um desespero, porque nem faz o ambiental e nem faz o florestal, ou o rural. Ou seja, aquela companhia ou aquele batalhão de polícia, ele ficou inócuo, porque os próprios policiais hoje não estão sabendo qual é a função principal deles, se é a questão ambiental ou se é a questão do policiamento rural. E na Fercal a situação ainda está um pouquinho pior, porque lá virou RA e lá tem a área rural e a área ambiental, mas as duas se fundem numa só. Mas não se confundem. Há uma diferença em fundir e confundir. Mas estão confundindo. A Fercal é uma área urbana, aonde precisa do policiamento urbano. E tem a parte rural, que precisa do policiamento rural. O senhor quer uma parte, senhor deputado Patrício? O senhor quer uma parte? Mas, ó, não vai fazer igual a última vez, não, pelo amor de Deus. O senhor tem uma parte.
Que isso, deputado Tom Michel. Só quero parabenizar a Vossa Excelência pela intervenção, dizer que realmente Vossa Excelência tem razão e é um grande defensor de Sobradinho e da Fercal. Não só de Sobradinho 2, mas Sobradinho 1 também, e da Fercal. Vossa Excelência foi um grande defensor aqui, levou várias conquistas para aquela comunidade, através de emendas, recursos de EDF, e através de todas as secretarias também. Inclusive ontem, no almoço da base de governo, foi relatado por Vossa Excelência, por governador inclusive, e também foi pleiteado outras obras para aquela comunidade. E na questão do batalhão rural, Vossa Excelência tem toda a razão. Nós temos o batalhão ambiental, mas nós foi solicitado por Vossa Excelência, foi uma reivindicação de Vossa Excelência, a criação do batalhão rural. E quando criou e incorporou o batalhão rural dentro do batalhão ambiental, na verdade, tirou a missão por ciclo desse batalhão. E, na verdade, deixou o batalhão sem nenhuma condição, inclusive, de infraestrutura, não tinha viatura efetiva suficiente para que fosse feito o policiamento na zona rural. Vossa Excelência, o deputado Joey Vale, ficaram pleiteando aqui no plenário da Câmara, fizeram várias sessões no comandante do PM, no secretário de Segurança Pública, na época e no próprio secretário de governo, e é preciso então que agora o pleito de Vossa Excelência e a realidade que Vossa Excelência coloca aqui no discurso, que seja visto pelo governo e que seja refeita essa situação, e que haja de fato policiamento na zona rural para o pequeno, médio e pequeno produtor rural, que precisa ter a sua propriedade e também a sua produção garantida e a segurança de toda a sua família. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela sua intervenção, pela sua luta, e que Vossa Excelência continue dessa mesma forma, que está no caminho certo. Um abraço a Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo aqui a minha fala, porque realmente a situação está difícil. Nós precisamos urgentemente de tirar o joio do trigo, ou seja, nós não pedimos para fundir dois batalhões em um, nós pedimos para criar um batalhão rural. E hoje perdeu a missão princípio, nem é rural e nem é ambiental, deputado Joey Vale. A situação está difícil, e lá na Fercal ainda ficou pior, porque ainda estão tratando a Fercal, senhor presidente, pasmem, como se fosse ainda uma área rural, e não é mais área rural. Nós precisamos de policiamento. A Fercal é uma RA constituída. É uma RA que veio para ficar. Não adianta querer mudar. Tem 58 anos. Enquanto Brasília fez 54...
6 minutos.
A Fercal... Mas eu tive uma parte de um minuto. O senhor dá o desconto
não,
aí.
Não, a parte está incluída no tempo, incluído. Deputado.
Mas não tem gente para votar, presidente. Se eu não ficar falando aqui, vai perder o voto.
Por gentileza, há outros parlamentares, senhor, que querem manifestar.
Senhor, então, eu não posso nem dar uma parte para Vossa Excelência, deputado Joey Vale. Mas o senhor faz uma questão de ordem. Eu agradeço ao senhor presidente, pela benevolência. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, deputado doutor Michel. Essa presidência pede desculpa, porque tem alguns parlamentares ainda inscritos. Encerrado o comunicado de líderes. Encerrado o comunicado de líderes. Deputada Eliane, quer falar como líder? Por gentileza, deputada. Por gentileza, por 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aí o povo da galeria, aqueles que são da polícia metroviária, que estão reivindicando aí um direito que eu acho que é importante que seja ouvido, certamente. E tem o pessoal da carreira de assistência, que a gente tem lutado aqui muito, muito, mas muito mesmo, e que realmente não dá para ter uma discriminação. Não podemos ter categorias diferenciadas em direitos dentro da educação. Não é assim que se constrói a educação do país. Quero dizer que vocês podem contar com a gente naquilo que for possível, mas que realmente é muito doído saber que você tem uma categoria que já está atendida no seu pleito e tem outra que é tão importante que, se não prover os meios, a educação também não vai funcionar. Tem que ter os meios para que ela funcione, não apenas os professores. E eu quero aproveitar a fala do deputado Michel, porque essa questão da água da Fercal, eu já por duas vezes já pedi à CAESB por escrito, ligando para a diretoria da CAESB, porque a qualidade da água lá realmente é extremamente preocupante para a saúde daquelas pessoas. Mas realmente, eu quero deixar o meu foco na data de hoje, presidente, porque escutei um comentário hoje no rádio, no programa da Rádio Bandeirantes, em que se falava da péssima atuação da nossa Polícia Militar. E dizer que eu não concordo absolutamente com aquilo que foi dito. Porque o policial prende, a justiça solta. O policial prende, a imprensa reclama, a exemplo do que aqui aconteceu recentemente, ali no Denox, que o policial é que ficou como bandido. E disseram, o menino tem uma ficha limpa, mas não sabe que às vezes a pessoa está com a ficha limpa porque não foi pego, né? E realmente, numa troca de tiros, o tiro do policial acertou, e aí o policial está sendo penalizado. Eu tive a oportunidade de encontrar com esse policial que me disse, olha, minha família está numa situação constrangedora, porque eu estou sendo apresentado por uma certa TV como um bandido. E eu falo, que estímulos eu tenho? E ainda me mostrou o celular dele, em que os criminosos ali do Denox estão oferecendo 1 quilo de cocaína caso matem o policial, pelas ações que foram feitas. Olha aqui, ó. E eu vi a mensagem, senhor presidente. Olha, 1 quilo de pedra, não fala coca, fala 1 quilo de pedra para aquele que matar o policial. Dois policiais, na verdade, né? É uma dupla de policiais. Eu fiquei absolutamente chocada. Quer dizer, além da nossa lei não garantir que esses criminosos fiquem na cadeia, nós não temos uma lei que garanta que aquela pessoa que faz, que faz um tipo de ameaça dessa, gravíssima, também possa ser preso, quer dizer, está solto aí. Então, eu quero pontuar aí que então, realmente nós não vamos ter uma polícia eficiente, eficaz, uma polícia que dê retorno, enquanto as nossas leis permitirem que um policial prenda 19, 21 vezes um bandido e ele volte para as ruas.
Deputado,
então, pois não, deputado.
Deputado, até como integrante da mesa diretora, eu queria me colocar como parceiro de Vossa Excelência, na condição de presidente, para que a gente faça um expediente urgentemente para o comandante, comandante Coronel Anderson, para que o time, a movimentação do servidor e dê as garantias. Nós não podemos ouvir uma denúncia dessa envergadura de uma representante, sim, da população do Distrito Federal e nos fazermos de que não ouvimos. Acho que a sua denúncia procede e acho que temos que tomar toda iniciativa que tiver ao nosso alcance enquanto representante da população do Distrito Federal nessa casa.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou fazer chegar às suas mãos um print da mensagem que o policial recebeu com o nome dos dois policiais. Por favor, deputado Michel.
Mas, só desculpa, é comunicado de parlamentar.
Não, dono de líder.
Dono de líder. Então eu quero aqui me solidarizar com o policial, bem como com a senhora. Não poderíamos esperar diferente de uma parlamentar proficiente igual a senhora, que pega todas as demandas que realmente a sociedade necessita, e essa é uma das demandas que nós temos que trabalhar. Quero me ombrear, quero assinar também um manifesto de apoio a esse policial, e digo, bandido bom é bandido preso, e sem regalia. E a senhora, quando chegar na Câmara Federal, a senhora vai ter como objetivo mudar essas leis. Nós estamos aplicando um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941, nós temos uma legislação do menor que tem que ser avaliada, e eu venho falando, não adianta botar só policial na rua, tem que mudar as leis, botar leis mais rígidas para que possamos juntos dar segurança para esse povo. Era isso que eu queria dizer à senhora, e tenho a gratificação, sou grato em ser seu amigo e ter uma deputada que olha, não sei nem o que falar, muito obrigado.
Tá bom, deputado Michel. E se eu chegar à Câmara Federal, faço questão da sua assessoria. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa, fará uso da palavra? Abre mão, fará uso. Abre mão. Convido o deputado professor Israel Batista. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Rony Nemer. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Evandro Garla. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício. Deputado Patrício, por gentileza, por 5 minutos.
Presidente, deputado Ailton Gomes, antes de Vossa Excelência sair, eu queria, na verdade, presidente, porque eu disse ontem no almoço da base de governo, deputado Arlete Sampaio, Vossa Excelência, que é minha líder, que eu iria vir à tribuna para falar. Eu falei isso para o governador, para manter a minha lealdade. E eu sempre fiz isso porque eu gosto de falar olhando nos olhos das pessoas e com muita lealdade, com muita firmeza. E por isso eu vim aqui, deputado Wagner de Rory. Primeiro, me solidarizar a todos os integrantes que estão na galeria. A luta de cada um é justa. Todos aí, os servidores, o pessoal de academia, os personal trainers, todos os projetos, que a gente possa votar e chegar ao encaminhamento. Mas dizer o seguinte, presidente. Eu vim aqui porque ontem, deputado Ailton Gomes, Eu cheguei para o governador no almoço da base de governo, e vários deputados estavam presentes, mais de 16 deputados inclusive, e coloquei para ele que ele precisa se reaproximar dos policiais e bombeiros militares, da categoria. Mas, na verdade, da massa, da base, dos 90% que são os praças da PM do bombeiro. E os deputados que estavam lá, deputado Vazinho, Vossa Excelência, inclusive, nós fizemos um relato da situação quando esses profissionais nos abordam nas ruas, deputado Joy Vale, da insatisfação, do constrangimento e até da revolta e indignação desses profissionais que não querem de forma nenhuma a proposta apresentada pelo comando das instituições. Coloquei, inclusive, deputado Vazinho Rory, que o governador precisa se afastar do coronel Leão. Do coronel Leão, chefe da Casa Militar, que tem tomado uma série de medidas que tem prejudicado o governador e prejudicado o governo. E é preciso dizer isso aqui. É preciso dizer. Alguém tem que dizer. O coronel Leão está tomando um monte de medidas atabalhoadas, que atrapalham o governador e atrapalham o governo. Essa é a verdade, deputado Ailton Gomes. E eu fiz questão de dizer isso ontem lá. E vários deputados, se não me engano na totalidade, disseram que ao fazer campanha nas ruas, encontram os policiais e bombeiros e eles reclamam da proposta do comando, que é uma proposta arcaica, ultrapassada, ditatorial e que vai trazer um retrocesso para esse segmento de trabalhadores tão importante no Distrito Federal. É importante que o governador faça um pronunciamento, que ele assuma para si a responsabilidade e arquive de vez essa proposta. Eu disse aqui semana passada, deputado Tom Michel, que essa proposta estava morta, e ela está morta. Mas o coronel Leão e o comando da PM do Bombeiro, os dois comandantes, deputado Joy Vale, insistem em tentar ressuscitar a proposta, deputado Vazio de Rubi. E eles chamaram para amanhã, às 17 horas, no centro de convenções, deputado Celino, deputado doutor Michel, uma reunião com os policiais e bombeiros, aonde obrigam os policiais a assinarem lista de presença. Ridículo. Ridículo e ultrapassado. O policial não é obrigado a assinar lista de presença. Nunca foi. Nem na PM, nem no bombeiro. No mínimo, deputado Vazio de Rubi, deputado Robério, no mínimo, os comandantes e o coronel Leão querem pegar essa lista de presença para mostrar para o governador e dizer que houve discussão, debate democrático, deputado Agaciel Maia. No mínimo isso. Porque já fizeram uma reunião na segunda-feira com os oficiais superiores, já fizeram com os oficiais intermediários, já fizeram com os oficiais com subalternos e agora vão fazer amanhã com todo o efetivo. É preciso que o governador Agnello Queiroz mande cancelar a reunião de amanhã, deputado Ailton Gomes. Coloque um basta nessa situação. Porque amanhã, na verdade, é mais um golpe dos coronéis e dos oficiais em cima dos praças da Polícia Militar e do Bombeiro. E nós não vamos aceitar. E eu acabei de receber uma mensagem do coronel Leão me perguntando se era verdade o que tinha ocorrido no almoço. E não deu nem tempo de responder porque eu vim para cá, deputado Vazni. E eu vou voltar para a minha cadeira ali na minha bancada e vou dizer que é verdade. Porque eu falei isso mesmo. E vários parlamentares concordaram com a situação ridícula da proposta e alguns, inclusive, concordaram que o governador precisa realmente se afastar do coronel Leão, que tem tomado um monte de medidas que não atendem ao governador nem ao governador. E é obrigação dos membros da base falar isso para o governador. Por isso que eu disse isso ontem, Vossa Excelência também disse, deputado Tom Michel disse, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, HCL aí, todos os deputados estavam lá, foram unânimes em dizer para o governador que é preciso rever e que o governador se pronuncie e essa proposta não siga adiante. Mas vou mais além, deputado Vazni, eu disse ontem, se o governador não se aproximar da PM do bombeiro, se insistir que daqui a 15 dias ou 10 dias o vice-governador Tadeu Filipelli apresente essa proposta, deputado Tom Michel, os praças da PM do bombeiro não só votarão contra o governador, como farão campanha contra o governador. E é bom o governador abrir o olho, porque no dia da eleição, quem está nas ruas do policiamento ostensivo, coibindo boca de urna, fazendo a pressão de militantes, são os policiais militares. São eles que estão na rua. E, deputado Ailton Gomes, nós conhecemos a força dessa categoria de policiais e bombeiros militares. Então, aqui, mais uma vez, é um alerta. Na semana passada, tentou-se o golpe no Clube dos Oficiais. O comando voltou atrás. Amanhã, deputado Tom Michel, tenta mais um golpe agora, lá no centro de convenções. Então é preciso, deputado Vazio, que o governador tome medida e acabe com isso de uma vez. Chame os dois comandados dele. Na verdade, os três, que são os comandantes da PM do bombeiro. E o chefe da Casa Militar. E acabe com essa movimentação do plano de carreira. Porque as redes sociais não param de se movimentar, criticando e ofendendo o governador.
como se a culpa fosse dele. Mas de fato é. De fato é. Deputado Ailton Gomes. Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência foi soldado da PM. Porque ele é comandante da PM do Bombeiro. O governador é o comandante-chefe da PM do Bombeiro. E compete a ele que ele tome a decisão, assuma o comando e coloque um fim nessa história de reestruturação de oficiais da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Porque essa reestruturação está morta, fadada ao insucesso. É isso, presidente. Muito obrigado a todos.
Obrigado, deputado Patrício. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Deputado Patrício, senhor presidente. Mas essa casa, viu, Patrício? Essa casa tem que se pronunciar. Porque por diversas vezes já subimos a tribuna, já viemos aqui na questão de ordem, pedindo que esse plano fosse encaminhado aqui para a casa, para que nós pudéssemos avaliar também. Então eu queria pedir, Vossa Excelência, como presidente desta casa e o número um do Legislativo do Distrito Federal, que conclamasse o nosso governador, que mandasse esse plano de carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, para que essa casa pudesse avaliar também.
Deputado.
Porque se assim não for...
Nós já fizemos isso, deputado.
E não foi atendido?
Nós já fizemos. Nós pedimos cópia do documento para que nós pudéssemos abrir este debate no interior dessa casa.
Sim.
Nós já fizemos isso.
O senhor já recebeu a cópia?
Não recebi, deputado.
Então eu queria dizer para o senhor o seguinte, cobre de novo a cópia, mas antes de nós avaliarmos, que suspenda, então, qualquer situação do que está acontecendo, porque senão nós ficamos acéfalo. Era isso que eu queria dizer e Vossa Excelência, que com muita maestria vem comandando essa casa, poderia pedir. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Vou reforçar a solicitação de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu declino do meu pedido e atendo ao pedido da líder do governo e abro mão de relatar nas comissões o PL 1989 de 2014, em função da importância para o governo, atendendo também um pedido do representante do governo do Legislativo, José Vilma.
Agradeço a questão de ordem, Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor
presidente. Só um minutinho, me passa a caneta, por favor. O próximo inscrito é o deputado Chico Leite, que não se encontra. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só queria fazer uma sugestão ou encaminhamento à Vossa Excelência, já que pediu oficialmente o plano para que fosse encaminhado a essa casa e o plano não veio e continua se debatendo, criando um clima de terror entre a tropa, né, que não sabe se vai assinar a presença e se isso vai ser um acatamento desse plano de reestruturação. Eu acho que a gente, inclusive, não deveria votar nada do governo enquanto ele não fizesse oficialmente, encaminhasse isso para casa oficialmente, ou desse uma resposta oficial para nós. O que fica pior é o Poder Executivo não fazer uma resposta oficial a esse poder. Eu acho que é um desrespeito com o Poder Legislativo.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Eu queria, digamos assim, pedir à deputada Celina que retirasse essa proposta. Nós não podemos parar a casa, deixar de votar projetos fundamentais para o andamento dos trabalhos do governo por causa dessa questão. Acabei de falar com o Coronel Leão e a decisão que os comandantes tomaram era de devolver o projeto para que a base das corporações debata o projeto. Não existe nenhuma atitude no governo, nesse momento, de consolidar um projeto que todos nós parlamentares, inclusive essa que vos fala, considera que não foi necessariamente debatido, nem sequer ele atende ao interesse da maioria da corporação. Portanto, não há nenhum projeto terminativo que o governador vá remeter ao Congresso Nacional. O que há é um debate e o que os comandantes decidiram era que esse projeto deveria retornar a base para o debate, para que possa, de fato, se construir um processo consensuado com todos. Então, não há nenhum motivo pelo qual nós deixarmos de votar os projetos do Executivo por conta de uma discussão que está acontecendo. Eu, pessoalmente, vou, inclusive, pedir ao governador, como já fizemos ontem, em nome de todos os parlamentares que estavam com ele ontem no almoço, para que retire esse processo. Construa uma outra minuta que possa, de fato, atender aos interesses da maioria da corporação. É isso, senhor presidente.
Deputada Arlete, a presidência tem o mesmo entendimento com Vossa Excelência, mas considera bastante desrespeitoso um pleito que foi feito anteriormente pelos senhores deputados, o qual já havíamos, inclusive, encaminhado para o comando do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, ao próprio governador. Essa solicitação foi feita em função das várias solicitações de deputados que têm base, que têm representação. Portanto, assim como nós fomos lembrados na ocasião da discussão, da negociação das corporações, dos bombeiros e militares, e participamos dela, é importante também ser lembrado para efeito da discussão da propositura. Portanto, eu continuo insistindo e entendendo que não cabe obstrução, mas cabe sim reforçar junto ao governo o pleito dos deputados com relação ao conhecimento formal da propositura. Deputado Olair Francis. Estou tentando ligar.
Presidente.
Tá, querido, ele está inscrito. Eu vou chegar, tá bom?
Presidente.
Desculpa, deputado Olair.
Não está funcionando, não. A questão, a solicitação dos deputados, ela é justa. Desde a semana passada que a gente tem falado isso aqui. Mas não é justo a gente parar todo o debate, que ele é mais aprofundado, que ele tem que ter uma atenção maior, nós vamos parar a casa, parar os outros projetos, por causa de uma questão? Não, então, a questão da polícia, nós temos que enfrentar o debate, ir atrás para resolver. Mas nós não podemos deixar de parar projetos essenciais que estão aqui na pauta, que os deputados vieram aqui para nós votar, para a gente trabalhar essa tarde. Isso é fundamental, a questão de ordem aqui da deputada Arlete Sampaio.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido para fazer o deputado Asni abrir mão. Deputada Celina Leão, abre mão? Não, deputada Celina Leão, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu não posso abrir mão, não. Eu queria era mais uns 20 minutos aí para poder falar. Senhor presidente, eu quero trazer aqui dois temas. Primeiro, eu quero falar aqui a respeito da carreira de assistência da educação que está aqui presente. E quero também falar, num segundo momento, sobre aqui os nossos agentes metroviários também que se fazem presentes. Vou tentar ser breve nos dois encaminhamentos, mas os dois são muito pertinentes e muito importante a gente colocar as duas questões aqui. Senhor presidente, eu estive no ano passado numa reunião juntamente com o secretário Vilmar Lacerda, onde ele colocava que o próximo passo, no mês seguinte, era implementar o plano de saúde. Senhor presidente, isso faz um ano. Um ano! Eu acho que é inadmissível você ocupar o mesmo espaço de trabalho de um companheiro e você ter acesso a um plano de saúde e o seu companheiro não ter acesso ao plano de saúde. Há uma discriminação tão brutal nesse sentido que já havia sido observada pelo próprio governo na época e não foi corrigida até hoje, senhor presidente. Eu acho que a questão do benefício auxílio-saúde foi concedido pela Lei 4.862, de julho de 2012. São 2 anos, senhor presidente. Eu acho que está no momento do governo fazer uma reflexão sobre isso. O Fórum de Educação do DF, que se faz presente aqui, que se faz representar, nós falamos tanto de educação, tanto de mudar o país, mas nós esquecemos que a educação ela tem uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos dos professores, sim, qualificados, mas nós precisamos também dos auxiliares, que senão não abre a escola, senão não abre a secretaria, senão não tem boletim escolar. E eu queria pedir aqui para a nossa líder, deputada Arlete, a líder do governo, uma resposta oficial do governo do Distrito Federal. Eu gostaria de pedir aqui ao Willemann, secretário aqui, uma audiência com o secretário Vilmar Lacerda, para que desse uma resposta sobre isso que está acontecendo. Não fui eu que na mesa, juntamente com o SAI à época, falei, o próximo passo, mês seguinte, nós vamos implementar o plano de saúde para a carreira de assistência. Não fui eu, não, foi o governo. E eu falei isso dessa tribuna aqui, já no ano passado. Talvez, senhor presidente, as pessoas só são vistas no momento eleitoral. As pessoas não podem ser somente vistas em momento eleitoral.
E é isso que essa carreira nesse momento pede. Ou, nós estamos aqui, cadê o que foi prometido? Cadê? Será que só quem é ligado intrinsecamente ao governo que merece respeito? Então eu queria pedir aqui, senhor presidente, um compromisso do governo a fazer o que ele já prometeu. Plano de saúde já. Senhor presidente, quero aproveitar aqui também a oportunidade e falar aqui sobre os agentes metroviários. Nós temos um pelo para ser votado aqui, senhor presidente. O pelo 71. E temos dificuldade, muitas vezes, né, da reunião da comissão dos pelos. E eu peço aqui, como a gente abre tantas exceções, muitas vezes para projetos do executivo, para aprovar projetos que são emergenciais, para que a gente vote o projeto também dos agentes metroviários, que tem feito hoje o serviço dentro do metrô com arma de brinquedo. E a polícia não pode atuar lá dentro. São eles que atuam. Será que a população do Distrito Federal sabe que é essa carreira que cuida deles sem o mínimo de estrutura necessária para fazer esse atendimento adequado? Então, nós não estamos pedindo aqui reestruturação salarial, nós estamos pedindo que esse pelo 71, e faça um apelo ao presidente da casa, à deputada Arlete, da gente encontrar uma forma, porque temos dificuldade nesse período, mas há um pedido oficial para que a gente realmente vote o pelo. Faço esse pedido aqui aos colegas, porque a gente abre mão de muitas vezes passar pelas comissões para projetos do executivo, e quando são projetos para beneficiar diretamente a população do Distrito Federal, porque dá segurança para quem trabalha, é dar segurança para quem viaja no metrô, para quem está lá dentro. Lá dentro do metrô tem tráfico de droga, quem previne, quem combate, são essas pessoas aqui que sequer têm um colete para trabalhar, presidente. E eu queria pedir aqui um encaminhamento aqui do Colégio de Líderes para que a gente tire uma exceção também para a gente votar esse pelo, senhor presidente. Queria fazer esse pedido aqui também. Queria também, senhor presidente, rapidamente falar que eu consegui, senhor presidente, judicialmente, ganhar uma liminar do senhor Jeová, presidente da Zonal do PT de Ceilândia. Senhor presidente, eu acho que as pessoas estão com tanto nojo da política, porque a forma de fazer política no Distrito Federal está nojenta. A Marina marcou um discurso lá no centro de Ceilândia. O PT podia fazer discurso em qualquer lugar, pedir voto aonde que ele acha que ele tem alguma coisa, que ele fez alguma obra. Foi para lá, para brigar, para ofender. Essa velha política, senhor presidente, está fora da pauta. As pessoas não aceitam isso mais. Senhor presidente, foi tão feio o que aconteceu lá, tão feio, porque nós estávamos lá num discurso, nós fomos lá ouvir a Marina. E os petistas gritavam, e o senhor Jeová, que estava em cima do trio elétrico, que gritava, que xingava, foi dele que eu ganhei a ação, senhor presidente. Ele está multado se ele continuar apostando coisas apócrifas a R$1.000 por dia. É esse tipo de política que ninguém aceita mais, presidente. Nós podemos fazer a política do debate, da discussão, a política do enfrentamento. É um desespero. É um desespero total. Ou tem proposta, se governou direito, se fez alguma coisa, a população vai reconhecer. Não precisa de bater nos militantes que estão lá junto com a Marina, vir para o enfrentamento. Teve que entrar a polícia, senhor presidente. Nós quase cancelamos o evento, porque ali não era para debater. Eles queriam realmente ir para o confronto. Coisa que a nossa coligação não vai aceitar. Confronto, nós vamos ganhar no debate. No debate, trazendo novas propostas, novas ideias, mostrando que a gente pode governar.
6 minutos, deputado.
Então, presidente, é isso que eu gostaria de pedir, né, e falar que esse tipo de prática tem que ser abolida da política, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Deputada Celina Leão, essa presidência ordem. Não pretende polemizar a matéria.
Questão de ordem, senhor
presidente. Só um minutinho, questão. Deputado. Tenho o maior respeito pela segurança do metrô, portanto, quero responder a todos vocês e à própria deputada. Nós temos um acordo entre os senhores deputados de que as matérias tramitem nas comissões. E há esse entendimento e eu não vou violá-los. Nós fizemos uma segunda compreensão, inclusive foi tratado hoje no Colégio de Líderes, os projetos que venceram os prazos nas comissões e que foi solicitada a inclusão na pauta, a presidência incluiria. Então eu peço, deputada, a anuência de Vossa Excelência, se é essa a compreensão nossa e dos demais líderes dessa casa, para que o ônus não fique sob a presidência e não incluir o pelo 71, porque ainda não foi apreciado na comissão especial, por mais legítimo que seja, e eu tenho mau respeito, tanto aos trabalhadores quanto a Vossa Excelência, como autor da propositura. Certo? Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, com relação ao projeto de lei 1989-2014, só para dizer que nós, eu como representante do PPS, nós estamos pedindo para que não seja votado hoje, possa ser levado para outra semana, para que a gente possa estudar melhor o texto.
Tá. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria, em primeiro lugar, me solidarizar com os servidores públicos aqui, porque eu também sou servidor público, estou deputado, e também me solidarizar à carreira de assistência à educação, a todo o grupo aí, sobre esse pedido do auxílio saúde já, porque realmente é muito ruim quando os iguais são tratados de forma diferente. Os iguais têm que ser tratados de forma igual. Então, eu queria me solidarizar a vocês e a todos os servidores também, e dizer, deputado, que o senhor sempre conduziu dessa forma, que tudo passe pelas comissões. Eu acho legal que seja feito, o pleito é válido, mas a gente entende e pode se agilizar para que as comissões analisem de forma célere e a gente atenda o servidor público. Porque, na verdade, nós servidores, e eu sei que o senhor também o é, servidor público, nós é que carregamos a máquina do Estado, né? Então é preciso ter o respeito com todos os pleitos de servidores e este governo, vou dizer, sempre tem tido. Nunca houve um governo, nunca houve, é muito forte, mas eu estou deputado há 3 legislaturas, há 12 anos, e mais 3 como administrador de cidade. Nunca um governo respeitou e fez tanto pelo servidor quanto o governo Agnelli Filippelli, isso eu tenho que reconhecer. Obrigado.
Obrigado, deputado. Por gentileza. Eu convido para fazer uso da palavra, deputado Joivale, por gentileza, por 5 minutos. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só queria saudar os alunos do curso de Direito da Faculdade de Projeção, que se fazem presentes também.
Obrigado. Obrigado à presença dos estudantes do curso do Direito da Universidade de Projeção. Deputado Joivale, por 5 minutos.
Obrigado, gente. Presidente. Queria dar boa tarde a todos, dizer que é muito bom quando a gente vê essa galeria cheia de pessoas que vêm aqui para fazer as suas justas reivindicações e que aqui elas sejam debatidas da melhor maneira possível e que a decisão seja democrática, republicana, e que a gente possa atender a todos sem invadir os espaços de outras categorias. Mas, presidente, eu vi aqui discursos de 5 deputados, pelo menos 5, e tenho certeza que outros também são solidários a isso, incluindo o presidente da casa, que já fez gestão em relação à carreira dos auxiliares aqui na questão do plano de saúde. E 2 anos se passam e nós temos os professores recebendo, e eu sou a favor que os professores recebam mesmo, mas que todos recebam esse auxílio de saúde, e tenho agora a pedir para que a gente consiga, são 5 deputados, a deputada Celina já fez um trabalho nessa área, o deputado Rony acaba de se colocar, a deputada Gaciel Maia no seu discurso, o deputado Vasney Derruri, presidente da casa, e agora eu nesse pleito também. Nós precisamos, eu queria pedir ao senhor, como presidente da casa, que conversasse, chamasse, visse agora, esta semana, a questão de uma conversa com o secretário de administração, com o secretário de educação, com quem for necessário para que a gente consiga resolver isso, mas resolver de uma forma clara, né? Por que não? Qual foi a tramitação? Que tipo de negociação foi feito com a categoria? Como é que isso está acontecendo? Para que a gente possa ter clareza nesse sentido. Eu tenho um posicionamento claro de que sou a favor, mas mais do que isso, nós precisamos de uma vez por toda para esse plano de longo prazo para a educação no Distrito Federal. Nós precisamos trabalhar o plano de educação, o plano distrital de educação o mais rápido possível, para que a gente tenha condição de segurança para todos aqueles que habitam essa grande cidade que é a Secretaria de Educação, com mais de 50 mil servidores, e a gente percebe claramente que a saída do Distrito Federal é esse investimento. Tem que ter clareza nisso e tratar com planejamento, com seriedade, com prazo, um longo prazo, uma política de educação responsável é definitivamente garantir um futuro para a nossa cidade. Então eu queria lhe pedir, presidente, porque é um apelo no sentido de que 5 deputados trabalham isso dessa casa. E tenho certeza que todos os outros, os que estão aqui, o Patrício, o Michel, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, deputado, todos aqui são a favor. Não é possível que a gente não tenha esse atendimento rápido nesse pleito. Não tem condição de continuar dessa forma. Então, eu sei que o senhor faz essa gestão da sua responsabilidade, da sua vontade, da sua objetividade. Sei que o senhor tinha certeza absoluta que isso aconteceria em agosto, mas não aconteceu. Nós estamos em setembro, que aconteça em setembro ou, no máximo, o mais tardar, em outubro. Muito obrigado.
Eu quero, deputado Joivale, quero convidar para fazer uso da palavra deputado Robério Negreiros, enquanto deputado assume. Deputado Joivale, essa presidência vai solicitar essa audiência para reabrir essas negociações, porque nós tínhamos até o entendimento que ela deveria ter sido efetivada naquilo que foi comprometida. Até porque o secretário entendia que a matéria já estava resolvida pelo próprio regime jurídico único, que era apenas uma matéria de decreto do governador. Portanto, essa presidência vai dialogar com o secretário para saber o motivo da não edição dessa medida que garante o plano de saúde para os servidores da carreira de assistência da Secretaria de Educação. Deputado Roberto Negreiros, por gentileza, por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar os agentes metroviários que se encontram aqui presentes e a carreira de assistência à educação. Vocês podem contar com o meu apoio. Se houve acordo, tem que cumprir. Senhor presidente, eu gostaria de falar de uma maneira bem rápida antes de entrar no assunto principal. É que o último pronunciamento meu aqui foi sobre a questão de alguns assessores, né, principalmente em período eleitoral, que continuam fazendo a velha política rastaqueira, enviando a jornais e veículos, esquecendo para quem trabalha também, de uma maneira igual, e deturpando as informações que hoje nós saímos, inclusive Vossa Excelência foi citado juntamente comigo, no sentido da questão dos combustíveis. Para quem não sabe, existe só uma rede de postos que possui postos em todo o Distrito Federal. Da mesma forma, por uma questão de controle, na verba indenizatória, o meu gabinete, há uma determinação expressa minha no sentido de comprar esses tickets para que haja uma logística e não haja gasto maior no sentido de uma pessoa se deslocar, se necessário, em algum posto específico, seja aqui no plano ou em qualquer outro lugar. Fiz a nota jornalista e acabou não saindo, mas passei o jurídico para tomar as providências, e no sentido de receber verba, no sentido, no período eleitoral, como doação, quem quiser fazer doação, desde que seja lícita, legal, eu aceitarei, desde que eu não perca a minha posição aqui nesta casa, que eu sempre respeitei nesse sentido. Então, se é legal, se não é lícita, eu recebo, e como eu recebi nesse sentido. Não conheço nenhum dono de posto de combustível, muito menos o que eu abasteço, e gostaria de colocar aqui mais uma vez uma forma errada, e eu acho que os parlamentares deveriam tomar providências enquanto as pessoas estão lá fora e a gente tomando aqui porrada no mandato inteiro e num período eleitoral. Não vou me ater a esse assunto, até em respeito aos outros colegas. Já iniciando aqui no assunto, procuro ser bem breve, eu gostaria de informar todos os servidores dessa casa, incluindo terceirizados, estagiários, que eu tenho total respeito e sempre vou ter, que a lei número 5.122, de 28 de junho de 2013, de autoria do deputado Agaciel Maia, que instituía a obrigatoriedade de fornecimento de auxílio alimentação equivalente a 4% do salário mínimo aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela administração pública, direta e indireta, no âmbito do Distrito Federal, ela foi declarada inconstitucional pela Justiça, repito, pela Justiça, com a ADI número 2013-002-0173247-TJDFT, no Diário de Justiça, publicado em 12 de 12 de 2013. Repito, não este ano, 12 de 12 de 2013. Até recebi, porque minha esposa trabalha no Senado Federal, um encarte do deputado Agaciel dizendo que essa, como se a lei tivesse em plena eficácia. Até mesmo porque eu sou favorável a isso. Sem fazer média eleitoreira aqui, que eu não faço média eleitoreira fora de eleição e muito menos dentro de eleição. Mas venho do segmento sério, considerado a classe batalhadora, porque para pagar imposto e gerar emprego e renda não é fácil. E gostaria de dizer que eu fui o relator também dessa lei. Fui o relator na CCJ, fiz adequações e votei favoravelmente não só na CCJ, como na derrubada do veto. Porque o governador vetou de uma maneira acertada no sentido de ser inconstitucional. A gente tem que parar aqui nesta casa de fazer lei. Eu vou para a galera. Porque a maioria, tem muita gente que faz essa lei e coloca os pares em xeques aqui. Então, se o deputado Agaciel Maia é um servidor que eu respeito pela sua história, ele tem que respeitar a minha história e o setor de onde eu vim, com muita seriedade. Até mesmo porque, se eu não tivesse essa certeza, eu não estaria aqui, apesar de ser humano e também cometer erros. Tive o zelo de pegar as notas taquigráficas do dia 10 de 9 de 2014, não estava aqui presente, que o deputado Agaciel Maia pediu o uso da palavra e falou, dirigido ao Chico Vigilante, que também tem uma história com o setor da terceirização e que em defesa e todas as ações positivas dele aqui nesta casa, eu tenho feito uma forma da nossa assessoria com a assessoria do deputado Chico Vigilante. A última foi a lei dele no sentido de ter armários locais para os terceirizados se trocarem. Porque aqui nesta casa não tem. Eu nem sei se a lei foi publicada ainda, mas já foi votada aqui. E eu também pedi vista e votei favoravelmente. E parabenizo Vossa Excelência. O deputado Agaciel Maia, ele comentou que é defensor dos serviços terceirizados. Quanto mais gente defendendo os serviços terceirizados, política não se faz com vaidade, se faz com união. Tá, até aqui tudo bem. Nós aprovamos aqui uma lei que estabelece 4% do salário mínimo de auxílio alimentação. Correto. O que dá em torno de R$ 28,00. Hoje, para os servidores terceirizados do GDF, no meu entender, todos os órgãos que estão aqui no DF. Não só o GDF. Há uma grande resistência, apesar de algumas empresas já terem aderido, que eu gostaria até dessa relação. Não tem como aderir uma lei inconstitucional. Eu gostaria muito, Agaciel Maia, dessa relação, tá certo? Eu também vou pedir ao sindicato da onde eu fui oriundo e hoje eu não faço mais parte. Dá em torno de R$ 560,00 por mês. O meu projeto de lei, o Agaciel Maia falando, foi aprovado aqui e o governador o vetou. Sob a alegação de que os comerciários iriam pressionar por um valor equivalente. Mas voltou para cá, nós derrubamos e já é lei. Vai completar já 2 anos. Ficou estabelecido. Agora, o que me causou estranheza é colocar aqui uma situação que, em relação, ó, quero fazer um apelo específico, principalmente aqui na Câmara, por ter sido um deputado que lutou, que o governo vetou, que voltou para cá, derrubamos o veto, e ficaram apostando sempre que o Ministério Público ia arguir a constitucionalidade, e de fato arguiu, que também não é atribuição aqui desta casa, da lei, mas já vai fazer 2 anos. E, ao final aqui, coloca, principalmente os parlamentares da mesa diretora, e que o HCL, Vossa Excelência, faz parte também, por isso que me causou estranheza, no sentido de dizer que esta Câmara não estava cumprindo com os terceirizados.
Houve até uma reunião, fiquei sabendo, não posso, uma reunião no sábado com a presença de Vossa Excelência, no sentido de dizer e colocar todos os parlamentares em xeque nesse sentido. A defesa aos terceirizados, ela deve acontecer, mas de uma maneira coerente, com a verdade posta.
Seis minutos.
Eu gostaria só de um pouquinho, senhor presidente, com a verdade posta e, justamente, se eu não fosse favorável, até mesmo porque uma lei seria considerado juridicamente o fato do príncipe, que é algo que não se pode prever, seria repassado à classe empresarial e, certamente, não teria nenhum tipo de problema em relação ao ticket. Daria um problema maior se, por algum acaso, alguém fosse devolvido do posto, que tem um ticket maior, se não fosse por lei, leia para todos, que é o que acontece lá no Senado e na Câmara Federal, no sentido de não poder, às vezes, deslocar certo servidor terceirizado para outro posto, porque tem um custo maior, porque ninguém pode tirar direito ou mitigar direito trabalhista retroagindo. Então, neste caso, o senhor Gaciel Maia, a sua luta em relação aos terceirizados, eu não estou questionando isso, mas eu acho que a gente faltou um pouco de verdade neste caso, porque na minha residência, eu confesso que eu abri, quando eu vi o nome de Vossa Excelência, era para minha esposa, mas eu abri, tem no seu folheto eleitoral que essa lei é como se ela tivesse vigente. Ela está inconstitucional desde 2013. Então, por que a Câmara aqui vai ser exposta de uma maneira errada para cumprir algo inconstitucional? Outra coisa, a Casa ela fez o seu papel. Ela derrubou o veto. A lei foi publicada, assinada, eu não sei se foi pelo Patrício, está aqui na época, não, foi pelo próprio Vasni Derruri, presidente aqui dessa casa, em 28 de junho de 2013, e declarada inconstitucional em 12 de 12 de 2013. Eu não sei o que está acontecendo, porque a forma, todos os parlamentares estão defendendo os terceirizados, tá certo? E não só a Vossa Excelência. Então a gente tem que pegar, e aqui mesmo, em 10 de setembro, você coloca: deputado Gaciel Maia pede que empresas contratadas pelo GDF cumpram 4% de auxílio alimentação. Como é que vai cumprir uma lei constitucional? A gente vai rasgar a Constituição Federal da República? Então, nós estamos num período eleitoral, eu acho que tem que ver respeito. E projeto e lei eu vou para a galera, eu acho que não dá não. E as pessoas têm que respeitar. Aqui tem segmentos, pessoas representando segmentos da sociedade, e a gente tem que ter muito respeito. Tá certo? Eu nunca me dirigi diretamente durante todo o meu mandato, porque aqui tem pessoas que têm uma sabedoria muito maior que a minha, uma experiência muito maior do que a minha. Passei o mandato mais observando do que falando, apesar de gostar muito de falar, tá certo? E sempre tive respeito aqui com os pares. Não faço jogo duplo, nem triplo, não sou bipolar, e não sou tripolar. Mas não mexam comigo e nem com o meu segmento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Roberto Negreiros. Convido para fazer da palavra, deputado Ailton Gomes. Antes, porém, questão de... Eu vou dar, deputado, só um minuto. É porque o deputado Ailton Gomes já está aguardando. Então, questão de ordem, deputado Gaciel Maia.
Senhor presidente, é com estranheza que eu vejo a reação do deputado Robério. Tá certo? Porque ele sabe que o auxílio alimentação também pode ser uma iniciativa do órgão. É tanto que o do Senado é R$ 22,00 e quando eu estava lá como diretor é R$ 20,00. Então pode ser uma iniciativa, porque tem um caráter indenizatório. O que nos assusta é porque as empresas nunca têm interesse de repassar, porque ela não pode aplicar. Por ter caráter indenizatório, ela tem que, o que o governo pagar, tem que ser repassado para o servidor. Estranho também essa casa que nunca houve uma comunicação formal a respeito da inconstitucionalidade dessa lei. Nunca houve uma questão formal, nem eu nunca fui comunicado a respeito disso. Porque se eu tivesse sido comunicado, com certeza, exemplo das outras, eu teria recorrido para uma instância superior. Tá certo? Agora, eu não sei por que a preocupação do deputado Robério com a questão que eu acho que ele deveria defender. Tá certo? Que é as melhores condições do serviço terceirizado. Nós sabemos que muitas empresas, e isso não é mentira, recebem 4-5 vezes o valor que um empregado recebe. É mentira minha? traz os contratos terceirizados. Então não é justo eu, deputado, servidor de carreira dessa casa, tá certo? Receber mais de R$1.000 de auxílio alimentação, inclusive eu e Vossa Excelência, que Vossa Excelência deve me tratar no termo certo, viu? Eu e Vossa Excelência recebemos R$1.000 e poucos de auxílio alimentação, mas nos rebelamos quando é para pagar R$500 para um terceirizado. Quando eu ou Vossa Excelência entramos no supermercado para comprar um quilo de feijão ou de arroz, o terceirizado, por ganhar menos de R$1.000, ele não tem esse desconto, não. É o mesmo valor, senhor presidente, deputado, que um terceirizado, quando entra dentro de um supermercado, ele paga o preço do feijão, do arroz, o mesmo preço que
Vossa
nós,
Excelência,
deputados, ganhamos.
Vossa Excelência pediu questão de ordem. Eu
estou terminando. Excelência... Vossa Excelência concedeu 15 minutos para o deputado falar mal de mim. Deputado, aí não quer me conceder
deputado,
o direito
de resposta.
O senhor
tem direito de resposta, porque o senhor foi citado. Então, seja objetivo, por gentileza.
Não, eu vou ser objetivo. Eu só acho o seguinte. Não é questão de jogar para a plateia. Não é uma questão, porque eu fiz isso quando não era deputado. E é fato, todos sabem que nós fizemos esses projetos de valorização do terceirizado quando eu nem pensava em ser deputado. O que eu estou defendendo, o que eu defendo, e que eu acho que nós teríamos que defender, e se for iniciativa da mesa diretora, não precisa de lei, é dar melhores condições de vida para um pessoal que trabalha às vezes mais do que nós. Será se um deputado, um servidor de carreira, recebe R$1.000 e poucos de auxílio alimentação, um terceirizado tem que receber o quê? Um quinto disso? É muito difícil, deputado Roberto Negreiro, fazer essa defesa. É muito difícil. Vossa Excelência, que é um deputado que tem as empresas, fazer uma defesa de que não se pode seguir um auxílio alimentação digno para os terceirizados. Eu sinto muito. Eu sinto muito, porque eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência não constrói nada. Vossa Excelência, o único problema que foi arguído foi o problema de vincular um percentual ao salário mínimo. Mas esse projeto de lei vai ser representado amanhã, deputado Roberto. Obrigado. Sem vincular. E Vossa Excelência vai estar aqui em plenário. Eu quero que Vossa Excelência vote contra, tá bom?
Obrigado, deputada Garcia Maia. Deputada Ailton Gomes, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos novos pares, né, a nossa querida imprensa, a galeria hoje está aqui cheia, isso é bom, isso aqui é a casa do povo, é muito bom quando a gente vê a participação popular. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, viu, senhor presidente, por momentos que a gente tem a oportunidade de poder se manifestar por uma categoria que há muito tempo vem realmente sofrendo, há muito tempo vem pedindo, há muito tempo vem solicitando um auxílio saúde. Essa categoria para os servidores de carreira da assistência à educação, passou da hora do governo olhar com carinho. Passou da hora de tirar do papel uma promessa de 2 anos. Passou da hora de que o auxílio saúde para as carreiras de assistência à educação, mesmo que tardiamente, representa mais do que todos os reajustes concedidos até esse momento. Senhor presidente, eles estão pedindo um auxílio saúde depois de quase 4 anos, que representa mais do que todos os reajustes, e eles estão falando em R$200. E eles estão falando em R$200 de auxílio saúde. Então é uma categoria que merece, é uma categoria, como eu sou bombeiro, sou funcionário público, eu sei o que representa isso no final do mês para quem é o provedor da família, eu sei o que representa isso quando você busca passar num concurso e ter realmente os seus proventos. Então, que Deus abençoe vocês, essa casa é uma casa justa, eu não tenho dúvida que essa casa vai fazer o seu manifesto, ela é uma casa colegiada, aqui não é a bandeira de uma pessoa só, e eu tenho certeza que no coletivo nós vamos cobrar isso do governo para que vocês, mais do que depressa, comecem também a receber o auxílio saúde, porque não só vocês, mas como a família de vocês merece. Deus abençoe vocês. Eu estou observando aqui, né, os nossos amigos metroviários aqui também, lá os companheiros que fazem a segurança, eu sou agente de segurança pública, eu, como bombeiro, eu sei o que é a necessidade de um profissional
está num ambiente de trabalho sem as condições devidas para prestação de serviço. Ele lida com vida. E quem lida com vida precisa de qualidade. Não só da formação, e eu não tenho dúvida que eles têm formação profissional para isso, mas ele precisa da capacitação e de um local decente para prestar serviço de equipamento. E aquele cara que passa no concurso é mais do que justo que seja chamado. Então que vocês também, tá, recebam o apoio dessa casa, não é uma bandeira de uma pessoa só, mas pode ter certeza que essa casa vai olhar com carinho a necessidade de vocês. Porque são as nossas famílias que usam aí no dia a dia o metrô e precisam da segurança. Abaixo de Deus com vocês aí também. É? Senhor presidente, eu quero entrar num assunto aqui que já passou da hora da gente poder dar um final. Passou da hora do governo chegar para uma categoria... Deputado Joey, chegou a hora, deputado Patrício, de que reestruturação de carreira da polícia e do bombeiro, do policial militar e do bombeiro, uma brincadeira que está sendo feita com essa categoria, uma reestruturação que foi trabalhada com todos os níveis hierárquicos durante 3 anos, por diversas reuniões aqui, não só no plenário dessa casa, no auditório dessa casa, mas fora, utilizando todos os conhecimentos, as pessoas que sofrem lá na ponta da mangueira, as pessoas que sofrem lá enfrentando o bandido lá com as suas armas, o bombeiro que, na loucura do dia a dia, enquanto está todo mundo correndo do fogo, é ele que vai para cima do fogo, uma reestruturação de carreira que vem sendo debatida, questionada, falada, e nós chegamos a um posicionamento, e quando foi para encaminhar, quando foi para fazer algo realmente que era bom para aquela carreira, nenhuma audiência, nenhuma assembleia pública desconstituída pelo governo e pelos comandantes, que foi uma falta de respeito muito grande com essa categoria, dizer que não os reconhecia, dizer que eles não existiam e é que eles faziam por conta. Depois de tudo isso, de uma outra reestruturação tá pronta, vem mais uma vez uma brincadeira. Dizer que está retornando para rever, para estudar, para utilizar o conhecimento das pessoas. Por favor, presidente, pelo amor de Deus, chega, não tem mais menino, não. Nós, no governo passado, mesmo de oposição, foi feita uma articulação do governo federal, pegou na mão das pessoas aqui de oposição e de situação, fez uma articulação nas duas casas, no Senado e na Câmara Federal, e foi aprovado um plano, foi aprovada uma lei. Nós estamos falando de um governo que é da base do governo federal, que depois de um estudo pronto nessa casa, ou com as categorias, está dizendo que tem que voltar para rever. Há 20 dias de uma eleição, chega dessa brincadeira, gente. Eu sou bombeiro, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sei o quanto vale a reestruturação de carreira na vida desses profissionais que salvaguardam a saúde e a vigilância de vocês no dia a dia. O bombeiro, senhor presidente, quando chega no socorro, ele não pergunta partido político, classe religiosa, classe social, nem mesmo onde ele mora. O bombeiro, quando ele chega no socorro, ele atende o próximo quando o próximo. O governo, na hora de reconhecer, não o reconhece como próximo, não o reconhece como um profissional competente e capaz. Então passou da hora dessa brincadeira de reestruturação que o governo está tratando, de finalizar e utilizar a reestruturação que foi trabalhada e por diversas vezes nessa tribuna, assumida e falada pelo deputado Patrício também, que foi um trabalho coletivo, que pela primeira vez na história a corporação pôde se utilizar, pôde participar, eles puderam opinar. Pela primeira vez na história, a reestruturação está pronta, senhor presidente. Isso é uma brincadeira de falar que toda hora tem que voltar para rever, para escutar, agora é uma comissão, agora é outra comissão. Fala logo que não vai mandar, fica mais bonito. A instituição não aguenta mais, fica nessa ansiosidade. O profissional que está lá no dia a dia fica aguardando realmente a resposta do governo, se vai mandar uma reestruturação ou não, ou qual vai ser mandada e que hora vai ser mandada. Eu acredito que essa casa realmente tem que se posicionar. Todos vocês aqui nessa casa têm um comprometimento com a segurança pública do Distrito Federal, não só os deputados de base de segurança, mas todos dessa casa têm um comprometimento com a segurança pública do Distrito Federal. Então está na hora do governo realmente poder chegar a um denominador e reconhecer que que esse estudo já foi feito, que essa reestruturação já está pronta. É só realmente ter a coragem de encaminhar. Mas, gente, não só é encaminhar, é articular nas duas casas para ser aprovado. Não pode brincar com o sentimento das pessoas. Tem que chegar aqui e falar, pode ou não pode. Nós somos representantes de segmentos da sociedade. E quando chega aqui, você representa toda a sociedade. Não dá para brincar com uma reestruturação que vai diretamente para a família ou para o próprio cidadão. Eu fiz um curso sobre sobrevivência na selva. E o comandante falou que a selva não era do mais forte. A selva era do sábio, do resistente e do habilidoso. Só aquele que é sábio, resistente e habilidoso, ele vence a adversidade. Eu não tenho dúvida que essa categoria de bombeiro e PM vai vencer essa adversidade. E nós vamos realmente chegar a uma reestruturação que atenda o anseio dessa tropa. E na oportunidade eu fui o primeiro colocado desse curso. Então que Deus abençoe a vocês, não desistamos, essa casa é uma casa colegiada, é uma casa que exige, mesmo com as polêmicas, mesmo com as divergências de ideia, mas a gente representa o povo.
Muito obrigado, deputado.
Então, Deus abençoe, muito obrigado pelo tempo. O senhor é bondoso e nobre de coração, senhor presidente.
Obrigado pela consideração. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiro. Eu espero, deputado, que a resposta foi dada pelo nobre deputado Agaciel Maia. Espero que Vossa Excelência entenda que a matéria já está encerrada.
Não, justamente só para encerrar, que Vossa Excelência, no caso o Agaciel, ele comentou dizendo que, como é, que os empresários estão recebendo atualmente 5 vezes o empregado recebe em termos de faturamento com os encargos sociais. Só se for na época que ele era diretor do Senado, lá na época que ele era diretor, porque deputado, poderia haver um GDF deputado, que não tem isso.
Deputado,
e,
por gentileza.
E quanto a tudo que deputado, ele falou, nós, eu fui favorável, deputado, por gentileza. Votei favoravelmente na comissão isso e aqui é sou favorável ordem, ao deputado, tema. Então, Roberto, ele está fugindo
não
do
é
tema.
Questão de ordem,
e nós estamos Roberto. Acima...
Deputada Celina Leão, questão de ordem.
Senhor presidente, eu só queria fazer uma questão de ordem aqui. Eu queria pedir para a deputada Arlete, que é presidente da Comissão dos Pelos, para que a gente cumprisse o regimento, para que abrisse, né, uma, quem sabe, uma sessão, deputada Arlete, semana que vem, para a gente tentar aprovar o Pelo 71. Né, pra, então, eu queria fazer esse pedido aqui à deputada Arlete, para a gente, quem sabe, marcar uma comissão semana que vem, deputada.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, presidente da Comissão Especial dos Pelos.
É, a comissão pretendia reunir-se na semana passada e só não o fez porque os parlamentares que compõem a comissão disseram não poder participar. Então, existem duas pelos que já estão prontas para votação. Então, se houver o compromisso dos deputados de comparecerem, obviamente que terei todo interesse em convocar a reunião.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos na ordem do dia. Solicito o senhor deputado Roberto Negreiro que auxilie-nos na Secretaria dos Trabalhos, lendo o primeiro item da ordem do dia. Antes, porém, sobre...
Questão de ordem, Vossa Excelência.
Só um minutinho, deputado. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 88, relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pauta. Entendo que há acordo entre os líderes. Solicito, antes, porém, questão de ordem, deputado Olay Francisco. Desculpa, deputado.
Presidente, novamente em votação. Gostaria que Vossa Excelência... conferisse o quórum para a votação.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para averiguar a existência de quórum para dar início a votações.
Agaciel Maia, presente. Aliro Neto, ausente. Alete Sampaio, presente. Ailton Gomes, ausente. Benedito Domingos, ausente. Celina Leão, presente. Chico Leite, ausente. Chico Vigilante, presente. Cláudia Abrantes, ausente. Ailton Gomes, de ausente para presente. Cláudia Abrantes, ausente. Cristiano Araújo, presente. Doutor Michel, ausente.
Eliana Pedrosa, ausente. Evandro Garla, ausente. Joey Valle, presente. Liliane Roriz, ausente. Olaí Francisco, presente. Patrício, ausente. Paulo Roriz, deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado professor Israel Batista, ausente. Robério, presente. Rony Neme, deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasni, presente.
Questão de ordem. Há 11, só um minutinho, deputada. Há 11 deputados. Nós daremos 5 minutos. Se houver coro, daremos continuidade. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só para avisar que apelo 71 ainda não está na pauta da comissão especial, porque ainda não foi aprovado na CCJ. Então é preciso que, antes disso, a CCJ aprecie para que a comissão especial possa depois, então, fazer sua avaliação. Obrigada.
Essa presidência pede ao vice-presidente da CCJ, deputado Roberto Negreiros, que possa dialogar com seus integrantes na comissão, bem como o deputado Chico Leite, presidente da comissão, para que dê prioridade à apreciação da matéria, para que ela possa ser dirigida à Comissão dos Pelos. Está suspensa por 5 minutos a sessão e, caso nesse tempo não alcancemos quórum, a presidência encaminhará para o encerramento da mesma. São 17 horas e 35 minutos, percorrido o tempo de 5 minutos. Nós temos até o momento deputada Arlete Sampaio, deputada Celina Leão, deputado Cristiano Araújo, deputado Ailton Gomes, deputado Chico Vigilante, deputado Austin Mesquita, deputado Alair se encontra, deputado Roberto Negreiro, deputado Asni Derrore. Não temos coro. Não temos coro para entrar em deliberação. Declaro encerrada a presente sessão.